Este é o podcast E Por Falar em Marketing. Em cada episódio, Lucas Damaso e Luiz Felipe discutem sobre a aplicação das técnicas e conceitos do marketing no dia a dia dos negócios.
O ato de fornecer informações e instruções concisas e objetivas sobre missão ou tarefa a ser executada. Um documento utilizado por muitos e ignorado por outros tantos. O briefing é uma ferramenta de extrema importância, não só para a publicidade e para a comunicação. Muitas vezes é ignorado ou mesmo subestimado por algumas empresas e profissionais. Mas por que que o briefing é tão importante? Nesse episódio do E Por Falar em Marketing, vamos falar sobre o briefing. O que é? O que come? Como vive e, principalmente, o que ele pode fazer pela sua empresa. Tudo bom, Lucas?
Olá, Felipe. Estamos de volta com um episódio solo nosso. Solo de dois, existe isso?
Existe.
Um episódio assim, solo de dois?
Assim como solo de dois, somos uma dupla de dois.
Uma dupla de dois caras falando sobre coisas de marketing, né? Que beleza.
É isso aí.
Mas estamos aqui para falar neste episódio sobre briefing. Você já fez ou já recebeu algum briefing, Felipe?
Olha, Lucas, no meu caso, eu sou vegetariano, então esse negócio de briefing não é comigo. Quer dizer, brincadeiras à parte, sim, já fiz muitos briefings e também já recebi alguns, né? E principalmente, que eu acho que é o tema do nosso programa hoje, também não recebi alguns, Lucas.
Não recebeu e teve que produzir da mesma forma, né?
Exatamente.
Mas, Felipe, então você que está nesta linha de frente da produção em marketing, né? Focado bastante em criação. Por que o briefing é tão importante?
Olha, ele é importante porque ele é importante pra caramba, Lucas.
Não!
Mas deixa eu pegar. Eu gosto de fazer uma analogia com briefing, né, com meus clientes, assim, para explicar um pouquinho para eles, que é basicamente o seguinte: eu comparo o briefing, eu comparo o pedido do cliente a uma casa, tá? Independente do que o cliente está me pedindo, eu brinco com ele: olha, você está me pedindo uma casa. Beleza, você chega para mim e fala: Felipe, faça uma casa. Tá, e aí, o que que vai ter essa casa? Como que vai ser? E aí eu comento com o cliente: olha, o briefing nada mais é do que as informações que você vai me passar sobre essa casa. Se ela vai ser de alvenaria, se ela vai ser de madeira, se você tem espaço para um quintal ou não tem espaço para um quintal, sabe? Se vai ter cerca esse quintal, se vamos usar um portão eletrônico, quantas janelas vai ter nessa casa, quanto que você tem para fazer essa casa, sabe? Em quanto tempo você precisa fazer essa casa. Então eu costumo trazer essa imagem de que uma coisa um pouco mais sólida para o cliente, para que ele entenda. Tipo, eu não tenho como construir a sua casa se você não me disser como que ela é, né? Que cor você vai querer a sua casa. Ah, vai ser uma casa de 3 quartos? Vai ter 2 banheiros? Então, basicamente, o briefing, para mim, tem essa importância. Ele vai trazer tudo que eu preciso saber, ou pelo menos tudo que é possível saber sobre o pedido do cliente, né? Então, se você precisa de um anúncio, para o que é esse anúncio? Para que público é esse anúncio? O que que você espera fazer com esse anúncio, né? Qual é o impacto que esse anúncio deva ter no público-alvo? Então, isso falando de anúncio, mas pode ser uma campanha, pode ser um projeto, sabe? Então, para mim, o briefing é importante, que ele vai dar todo o caminho, né, do que o cliente deseja para as pessoas que vão fazer a criação, né? E normalmente é uma coisa que quando o briefing vem, ele traz muita coisa que a gente consegue pegar no ambiente de criação e fazer com que a criação fique mais perto do desejo do cliente. Não sei se eu fui claro, Lucas.
Resumindo a grosso modo aqui, fazer um resumo bem tosco dessa explicação que você deu. O briefing, ele é aquele documento em que a pessoa, ela precisa colocar tudo aquilo o que ela quer que seja feito.
Exato. Né?
Todas as instruções de forma concisa, completa e detalhada. Claro que nós estamos falando do briefing aqui em um contexto de marketing, mais específico em um contexto de criação, né? Criação, designer, peças de comunicação. Mas o briefing, ele é um documento também que ele pode ser usado em outras, né? Você já até comentou aí, em outras circunstâncias e áreas, como, por exemplo, uma operação militar pode ter um briefing.
Sim. Né?
Uma obra, como você até citou o exemplo da casa aí, pode ter o briefing de como ela deve ser executada, como ela precisa se parecer, qual que é o objetivo dela, enfim. E ela é muito comum, muito usada na publicidade e na propaganda. Agora, Felipe, emendando mais uma pergunta para você aqui. Você que é o cara que recebe os briefings aí, tem que lidar com esse documento quase que diariamente, né? Com esse instrumento aí de trabalho quase diariamente.
Uhum.
Você falou, e nós falamos aqui, o que precisa ter no briefing. Mas existe alguma informação que não deve estar no briefing?
Olha, Lucas, é uma boa pergunta essa, sinceramente. Porque eu fico pensando, tô pensando aqui nela, né? E percebo que eu não vejo, principalmente como alguém que tá criando, né? Como alguém que passa por esse processo de criação, eu não consigo, num primeiro momento, localizar nada que não... Que, assim, existem informações que parecem ser irrelevantes, né? Na hora de fazer um briefing. Ah, não vou falar de, sei lá... sabe, algum detalhe, assim, não me vem à cabeça nenhum, mas, sabe, eu acho que toda informação que conste no briefing, ela pode servir de insight na hora de uma criação, sabe? Principalmente uhum. quando é uma criação mais conceitual, né? Quando você está trabalhando ainda um conceito de uma campanha, coisas desse gênero, eu acredito que toda informação, ela não é que ela seja útil, mas toda informação combinada com outras informações de dentro do briefing, ela pode vir a se tornar útil sim. Sabe? Então, por isso que eu gosto de dizer assim, cara, me fale tudo que você pode me falar sobre isso que você quer, sabe?
Quanto mais informações, melhor.
Exato, exatamente.
Maravilha. Agora uma pergunta, uma curiosidade minha aqui, Felipe. Você já recebeu aquele famoso briefing Mr. M? Tipo, ó, Felipe, faz um post pra internet aí. Ou... Ó, Felipe, faz um post aí pro Facebook, faz um post aí pro Instagram. E esse era o briefing.
Olha, Lucas, eu vou lembrar de um evento, né? Tipo, basicamente, eu acho que foi, entra ali no top 5 dos briefings mais loucos que eu já recebi na minha vida, né? Que foi um briefing de uma pessoa que basicamente não sabia o que queria, mas precisava daquilo que ele não sabia o que ele queria. Ele precisava pro mesmo dia e ele não fazia a mínima ideia do que ele queria, mas ele precisava aquilo que ele queria. Esse foi o meu briefing. Tipo, basicamente, eu lembro das palavras que a pessoa me disse na época. Foi, eu preciso viajar, mas eu não sei para onde eu quero ir, nem como que eu vou. Eu só quero que vocês me levem até onde eu quero ir. Então, esse foi talvez um dos briefings mais doidos que eu já vi da minha vida, né? Que foi um serviço de mineração de dados, mas não mineração de dados que o pessoal escuta hoje das mídias digitais, não. Foi sair catando coisa de apresentação da pessoa, de pessoas que trabalhavam junto com ela e tentar entender que diabos é basicamente para onde mandar essa criatura, né?
Mas e aí, como lidar com isso?
Então, a gente pegou alguma. Foi pelo lado do seguinte: foi começar a catar informação da onde a gente sabia que poderiam haver informações. Então, essa pessoa tinha uma secretária, aí corre atrás da secretária para saber informações sobre o que ele estava pensando, aí a gente descobre que era para uma reunião, aí a reunião era para expor tal coisa, aí a gente localizou o tema da reunião, aí beleza, temos um caminho, né? E aí vai em outro setor, que na época tinha dados sobre esse caminho, e aí, cara, vai fazendo uma sopa de letrinha, equipe reunida, né? E aí, basicamente, fizemos ali uma... quase uma invocação de um ser abstrato, né? Mas acabou se tornando uma... Eu acho que foi uma apresentação na época, uma apresentação de PowerPoint.
O trabalho saiu.
O trabalho saiu, cara. Nasceu, né? Foi invocado ali. Só faltou umas velas no dia, alguma coisa assim, pra gente fazer uma invocação mesmo. Mas, é assim, no final, o cliente gostou. Pelo menos acho, né?
Uhum.
Mas, assim...
Não. Bacana, esse é o autêntico briefing Mr. M mesmo, né? Você,
total.
Ele é mágico e você tem que adivinhar como que essa mágica vai acontecer, você sendo mágico que não sabe fazer aquela mágica ainda, né?
Exatamente, na verdade eu proporia mais a gente melhorar esse teu argumento aí de chamar de briefing Mr. M psicografado pelo Chico Xavier. Eu acho que esse é o contexto geral desse tipo de job, sabe? Porque você pega ele do plano astral e traz ele de volta pra Terra, sabe? É isso que às vezes a gente tem que fazer com esses briefings, sabe?
E por que, que você acha que isso acontece, Felipe? Isso, até conversando com outros profissionais de criação, lembrando ao ouvinte, né, que o briefing ele é um instrumento aí quase universal, podendo ser utilizado para várias situações, mas aqui a gente está hoje tratando da aplicação dele especificamente no contexto da criação. Por que, que você acha que isso acontece com frequência, Felipe?
Olha, Lucas, eu acho que uma das maiores causas para essa loucura que acontece com briefing, eu particularmente atribuiria muito a correria, o qual muitos profissionais também de marketing, porque muitas vezes essa deficiência de briefing é um profissional de marketing de uma empresa que não encaminha corretamente para o escritório de design ou para uma agência que atende ele ou internamente mesmo, sabe? Então, eu acho que isso se dá muito talvez um pouco pela rotina, sabe? Tipo, por hoje a gente está num momento de mundo que as pessoas estão trabalhando, ao meu ver, muito no limite, sabe, de tempo, de trabalho. Canso de ver alguns colegas meus em algumas empresas que estão trabalhando por 2, por 3, por 4 pessoas e tendo que performar, né, que o mercado adora performar, né, e eu acho que está muito atribuído a isso, sabe? Então, para fazer sair, eu já estou passo para a criação isso aqui desse jeito, é a criação que se vire porque eles são criativos, sabe? Tipo, eu acho que esse pensando bem, assim, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, eu também percebo que a gente também trabalha com a questão do desconhecimento, sabe? Às vezes muitas pessoas não entendem a importância de você cercar a pessoa que vai fazer o trabalho para você de informação, o quanto isso é útil e o quanto de tempo a gente consegue economizar num processo se conseguir fazer isso, sabe? Se você conseguir passar uma quantidade boa de informações que vai suprir, que vai formar uma base mais sólida na hora da pessoa executar a tarefa a qual você contratou ela, sabe? Então, tem essa questão também, o desconhecimento. E por último, cara, e a gente não pode deixar de fora, é a questão de preguiça, sabe? Tipo, me desculpe, não estou dando indireta pra ninguém que tá ouvindo a gente, mas a gente sabe que também existem profissionais que às vezes têm um pouquinho de preguiça de ficar recolhendo informação, de juntando o material para poder enviar para a criação, sabe? Para a criação ou para a agência, anyway. Mas também a gente tem que considerar isso. Então eu acho que os três fatores é isso. Correria do dia a dia, né? Excesso de demandas, né? A própria questão do desconhecimento. E também eu acho que uma pequena parcela da questão da preguiça, sabe? De, não vou fazer isso aí, eles que se virem, sabe? Não sei se respondi, não sei se machuquei alguém, se eu machuquei alguém, desculpa. Denied. Mas é um pouco do que a gente vê, né, no mercado hoje em dia. Eu confesso que eu já presenciei os três, né, no dia a dia, assim. Então, são coisas que acontecem. Mas a gente está fazendo esse programa aqui hoje exatamente para comentar o quanto isso é importante. Então, você que está ouvindo a gente, né, não tenha preguiça, né, na hora de contratar uma agência, de contratar um escritório de design, ou mesmo passar um briefing para alguém dentro da tua empresa. Quanto mais informação, melhor você será entendido, melhor vai funcionar o trabalho que você passou. Falei, Lucas?
Ou seja, dedique um tempo ali pro briefing, dedique uma atenção para ele, não faz ele de última hora, não faz ele correndo, faz ele com as informações, porque a partir daquilo, né, daquele material, vai surgir a assertividade do profissional que vai lhe atender ali na criação, nas demandas de criação, né? Até porque você formando a ideia, pelo menos eu imagino assim, né, na minha cabeça, não sei se você concorda, Felipe, você formando uma ideia completa do que você quer, né, de briefing, do projeto que você quer que saia do papel ali, você também dá condições para a pessoa que vai fazer aquela criação também fazer complementos importantes no trabalho, né? Fazer contribuições. Exato. Ali que enriqueça o trabalho que vai ser feito, né?
Sim.
Por isso que é importante você passar um briefing completo. Você passa a sua ideia completa e essa ideia passa a ser agregada à visão daquela pessoa que vai criar o material, né? Porque Exato. Se você só passa um briefing lá, criar post para as redes sociais... Tá, você tá passando, na verdade, um formato, você não tá passando as informações, você não tá passando os objetivos, você não tá passando a estratégia. Exato. Aí isso também acaba deixando o trabalho pobre, né?
Exato. E sabe o que acontece, Lucas, quando você recebe, quando sai um trabalho desse briefing, ele vai voltar uma, você vai enviar de novo, ele vai voltar duas, ele vai voltar de novo, você vai enviar três... E vai se tornar um trabalho que poderia ter sido resolvido em uma hora, às vezes vai levar 3 dias. Por quê? Porque nem a pessoa que pediu tem uma ideia do que ela quer, às vezes.
Exato.
Então, tipo, você vai na tentativa e erro, né? Você manda azul, a pessoa diz não é azul. Você manda verde, a pessoa diz não é verde. Amarelo também não é. Aí, quando você tá lá no lilás cintilante da Amazônia... Aí o cara diz, cara, era exatamente isso que eu tava pensando. Não, não era, sabe? Tipo.
Mas aí vira uma. Aí começa a virar um exercício de tentativa e erro, né?
Exato,
entre a pessoa
exatamente.
Que tá criando e a pessoa que fez a solicitação. Aí você acaba desvirtuando totalmente, acaba fazendo outra coisa que não tava, como você falou aí, não era aquilo que a pessoa tinha imaginado, mas acabou chegando nisso, nesse vai e volta, estica e puxa e tal. A sensação que dá é que muitas vezes o briefing é feito conforme o trabalho tá em andamento, né?
Sim.
E aí, como você falou, o trabalho fica mais... a demora para entregar o trabalho é maior do que se a pessoa tivesse feito o briefing certinho, você remataria ali em... Não vou dizer uma hora, como você diz, que você é meio ninja na criação. Mas eu digo assim, em 1 dia, 2 dias, você acaba levando 1 semana, até 2 semanas para conseguir aprovar um material e deixar ele adequado àquela necessidade de comunicação.
Exato. E porque muita gente não tem... Até eu vou jogar uma ideia aqui no ar e aí você veja se pega ou se você também pode discordar à vontade. Mas eu acho que principalmente nessa área de criação, nessa área de comunicação, na própria área de marketing, eu acho que todo profissional ele tem que ficar meio de olho nas coisas. O profissional ele tem que ter as referências dele, sabe? Referências de campanhas que ele viu que ele gostou, de ações que ele viu que ele gostou. E para criar um repertório que seja dele, né? E quando ele for precisar delegar que alguém crie algo para ele, ele tem um repertório razoavelmente vasto que ele consiga, inclusive, falar o que eu quero é mais ou menos parecido com o que eu vi nesse negócio aqui, misturado com esse outro negócio aqui, para fazer um troço desse jeito, sabe? Não sei se é claro o meu exemplo.
Apontar mas... referências, né? Você aponta exatamente. Referências ali de criação, né? Não é, não é o faz igual, mas não copia, né? Ou isso. Copia, mas não faz igual. Mas é uma referência. Olha, é algo parecido com aquilo. É algo dentro daquele estilo, daquela mecânica, né? Um direcionamento. Exatamente. Só que, claro, exato. Aliado àquilo, aí dentro do briefing vai ali as cores que você quer, a aplicação da marca, a inserção das informações que você quer, o público a ser trabalhado, enfim. Aí você tem as informações pertinentes daquela campanha. Mas você pode ter referência, assim, concordo plenamente com essa sua visão.
Lucas, sabe o que é legal a gente pensar aqui? Que tudo que o cliente, que a gente comentou aqui, que o cliente deve colocar a maior quantidade de informações nesse briefing, correto? De tudo que ele quer.
Uhum.
Mas sabe uma coisa que o cliente pode colocar também no briefing que muitas vezes ele não se dá conta? O que ele não quer. Sabia?
Sim.
Porque é isso, sabe? Muitas vezes você... Ah, vamos supor, cara, detesto verde, sabe? Cara, tudo bem, eu não concordo muito com isso, mas você pode colocar, por favor, evitar cor verde, sabe? Por favor, evitar famílias muito padrão na peça, sabe? Por favor, evitar de trabalhar com determinados símbolos, sabe? Tipo, você pode colocar algumas orientações ali para quem está executando do projeto de coisas que você não gostaria que tivesse. Olha, não quero uma fonte, não quero muita cor, sabe? Isso tudo vai ajudar também a quem está executando esse trabalho para você para também olhar e falar, putz, essa peça, esse caminho era bom. Mas o cliente não gosta desse tipo, não quer, ou não gosta, ou não quer, ou não faz parte do alinhamento do alinhamento não, mas da diretriz de criação deles, sabe? Então, pode ter vários motivos, mas eu acho que vale a pena a gente dizer que no briefing também pode ter o que você não quer, coisas que você não quer que apareça nesse algo que está sendo criado, que vai ser executado por meio do briefing.
Eu concordo, Felipe, até porque assim, nós estamos falando aqui, né, desde o começo do episódio, que o briefing, ele é um instrumento ali onde você fornece informações e instruções para a realização de uma tarefa, né, de uma missão, de uma tarefa, você até falou isso na abertura aqui. E o que não fazer também é uma instrução. Você também está passando uma instrução da pessoa para a pessoa que vai executar aquele trabalho do que não deve ser feito. Então, eu acho coerente que isso entre no briefing também. Como você falou, né? Tá certo que o que não fazer, de repente, dependendo do que for, você pode restringir ali ou colocar alguns obstáculos para a criação, né? Que a criação, você sabe melhor do que eu e pode falar melhor do que eu sobre isso, que ela precisa de espaço para se desenvolver, ela precisa de uma certa liberdade, né? Para se desenvolver. Então, quando você bota o que não fazer, você cria ali limites para a criação. Mas se é essencial que isso seja um ponto de atenção nessa tarefa, eu acho que é totalmente válido que faça parte do briefing, sim, aquilo que não deve ser feito. Até porque, para não acontecer também aquilo, né? Você tem na sua cabeça algo que você tem muito claro algo que você não quer que seja feito no trabalho. E você não coloca isso no briefing. Aí vai para a criação. Aí, de repente, o design, a pessoa que está desenvolvendo aquele material de comunicação, coloca justamente os elementos que você não queria na peça. Aí, o que acontece? Você criou um processo de refação, aí, de correção, que poderia ter sido evitado se você colocasse essas informações ali.
Exatamente.
Então, acho que é extremamente válido. E se há isso muito claro na cabeça de quem está solicitando, eu acho que tem que fazer parte, sim. Eu acho que não pode ter melindre de colocar, não. Bota ali, ó, isso aqui é regra do jogo aqui, do que está sendo criado. Não quero esses elementos, não quero essas cores, não quero esse tipo de coisa no meu material. E tá aqui.
Exato. Mas eu acho que a gente também tem que já puxando, né? Eu até te pergunto, vou pegar esse gancho e te perguntar. Você acha que, pensando nisso, tanto no fazer e o que não fazer, você acha que o briefing ele tem que ser seguido ao pé da letra? Sabe, tipo, você tá ali para não colocar, não coloque, ou se, preciso que fale isso. O que, que você acha, assim, como alguém que geralmente faz o briefing para solicitar uma determinada peça, uma determinada campanha, um determinado produto, que seja?
Eu acho que aí existem algumas particularidades nesse ponto, né? Vamos lá, de novo, resgatando o que a gente está falando sobre o que é o briefing. O briefing, ele é um instrumento onde você vai estar passando todas as instruções e regras do jogo para a pessoa que vai executar uma tarefa, né? No caso aqui, uma criação. Repetimos isso algumas vezes aqui já durante o episódio. Mas, você comentou que a pessoa que está solicitando o briefing, ela precisa ter um certo repertório, né? Para poder até apontar e referenciar aquilo que ela quer. Mas a pessoa que está criando, ela também tem um repertório, ela também tem uma experiência e ela também tem ali a visão do que funciona e do que não funciona para certas questões. Eu acho que assim, em alguns casos, é pertinente o questionamento do briefing sim. Porque às vezes você vai olhar e tem algo tão absurdo ali que não faz sentido que você tem que questionar. Talvez, né? Aí aqui vai do processo de cada um, aí da forma de cada um, mas talvez, até para não gerar retrabalho para quem está fazendo as artes, né? Para quem recebeu o briefing, identificou ali alguma inconsistência, alguma coisa que ficou um pouco estranha, ou de repente viu uma oportunidade naquele trabalho que a pessoa que escreveu o briefing de repente não considerou e que poderia ser interessante, eu acho que poderia ser feito o debriefing, né? O processo de debriefing, que é quando aquele que recebeu o briefing tem alguns questionamentos e devolve esses questionamentos e essas sugestões no briefing antes da criação. Então, assim, eu acho que o briefing, assim, ele é um instrumento de instrução, mas ele não pode ser absoluto, até porque aí a gente cai naquilo que a gente falou agora há pouquinho. A gente restringe muito e cria muitas paredes e limites para a criação. E a criação, a gente sabe que ela funciona melhor quando ela tem mais espaço para se desenvolver. Então eu acho que assim, claro, tem que ter um relacionamento bacana entre a pessoa que pede o briefing e a pessoa que está fazendo a criação, tem que ter uma sinergia, a pessoa que faz a criação precisa ter um conhecimento prévio, pelo menos, de qual que é o negócio, a qual essa comunicação para a qual essa comunicação ela vai ser feita, né? Então isso tudo tem que ser levado em conta, porque essa visão de quem cria também é muito importante nesse processo para que você tenha um material de qualidade no final, né? Você junta os repertórios, é uma cooperação ali de quem da necessidade, porque quem faz o briefing tem uma necessidade e quem recebe o briefing e desenvolve o trabalho está entregando a solução. Então precisa ter uma certa sinergia e uma cooperação e contribuição entre essas duas partes, entende? Então por isso que eu acho que nesse sentido o briefing ele não pode ser a lei, ele tem que ser uma instrução, ele não pode ser uma lei absoluta. Não sei o que você acha disso.
Eu acho perfeito, e você falou uma coisa assim que eu acho que em alguns momentos é tão raro quanto o briefing, que é o debriefing, né? Tipo, e eu já vi cliente se incomodar com esse debriefing, sabe? De por exemplo, ter feito um debriefing, né? Bom, a gente acaba muitas vezes cavocando, né? Eu falo assim, pelo menos por mim, eu quando recebo determinado briefing, eu dou uma cavocada nesse briefing, sabe? Tipo, pontos assim que podem, que não estão amarrados nele, alguma coisa assim. E geralmente eu vou perguntar pro cliente, olha, viu, isso aqui, você pensou que tal coisa pode resultar em tal coisa, então não seria melhor a gente trabalhar dessa forma, sabe? Eu tento trazer algumas questões assim pro cliente. E tem muitas vezes que eu já vi cliente sair brabo porque, pô, cara, você tá jogando contra o projeto. E aí você tem que sentar e falar, não, eu não tô jogando contra o projeto. É exatamente por eu estar perguntando isso, é porque eu estou engajado com o seu projeto e eu quero que seu projeto ande, que seu projeto evolua com isso, sabe? Não é dizendo que o seu briefing está errado, mas é que na minha visão, ele está um pouco fora. Conte melhor a sua visão, que eu vou explicar a minha, e a gente chega a um acordo, sabe? Então, é isso, sabe? Eu acho que você falou um negócio aí que é muito importante. O briefing, apesar dele sair de um solicitante para alguém que vai executar, o briefing, quando ele é entendido pelas duas vias, sabe? Quando você entende o briefing como uma ferramenta que é utilizada por duas mãos, tanto por quem solicita quanto por quem recebe, por quem vai executar, eu acho que a chance de êxito do projeto, da campanha, ou seja, do que o briefing, para qual o briefing foi criado, eu acho que a chance de acerto é muito maior, sabe? A chance de êxito é muito maior desse algo a ser desenvolvido. Respondi sua pergunta, Lucas?
Respondeu, sim. E aquela coisa, só complementando o que você falou aí, é aquela coisa também, né? Se existem pessoas com preguiça de fazer o briefing, imagina essas pessoas para fazerem o debriefing, né? Então, acho que é por isso que surge também muita situação do absurdo de fazer um debriefing, né? Como assim? Você tá jogando contra o projeto, cara? Não, né? Larga a mão de preguiça e vamos afinar essas informações aqui pra gente fazer um negócio legal. Então, acho que tem que ser nesse sentido.
Mas é igual até saindo um pouco da questão do briefing, assim, mas é que eu vejo muita gente que algumas ferramentas dentro das empresas, assim, por experiência, eu já vi coisas acontecendo assim. Quer ver uma ferramenta que muita gente não entende o que ela faz? É a tal da não conformidade, sabia? Pegando um pouco esse gancho. Que muitas vezes é isso, sabe? Tipo, uma não conformidade é simplesmente você dizer que algo não está conforme deveria. E quando você... a gente pega no setor corporativo, quando uma empresa maior que tem uma não conformidade... Não é bronca, não é birra, não é pessoal, é falando, galera, olha, tem um buraco aqui. Se a gente não tampar esse buraco, pessoas vão cair aqui. Então a gente está abrindo uma não conformidade para que nós todos fechamos esse buraco e a empresa fique segura, sabe? E o briefing, eu acho que tem a mesma coisa. Muita gente não entende que tanto, que principalmente o debriefing, não é você jogar contra o briefing, sabe? Não é você querer que o projeto não ande. Não, é você dizer, olha, existem pontos não compreendidos nessa demanda e gostaríamos de conversar e tirar as dúvidas, sabe? Porque aí a criação vai trabalhar melhor, sabe? Tipo, o mídia vai conseguir colocar a tua campanha no horário do teu público-alvo, né? Tipo, não vai ter o teu anúncio da Bolsa de Valores colocado, sei lá, no meio de um break de um programa infantil, sabe? Tipo, pode ser que seja estratégia de alguém, tá? Mas normalmente não é. Mas sabe? Então, às vezes eu acho que existe uma certa... Eu acho que um certo não conhecimento, sabe? Como eu comentei anteriormente, de não entender a ferramenta e não entender o uso dela, sabe? Tanto do debriefing quanto do briefing, sabe? Não sei se eu fui claro no meu exemplo.
Foi extremamente claro. E Felipe?
Fale.
Vamos lá, abusando um pouquinho também da sua experiência aí de recebedor de briefings e executador de briefings. Aqui no podcast, por falar em marketing, você, melhor do que ninguém, sabe... que sempre nós procuramos olhar para as pequenas empresas e empreendedores individuais, até cumprindo o nosso propósito de existir, que é traduzir na prática os conceitos, técnicas, ferramentas e recursos do marketing para que as pessoas possam aplicá-las ou se inspirar a aplicá-las ou procurar um pouco mais sobre isso, mas sempre num contexto prático. Então, pensando nisso... Quais seriam as principais dicas que você daria a quem está nos ouvindo para se fazer um bom briefing? O famoso briefing bem passado.
O briefing bem passado. E dá para pedir com opção com fritas também, né? Anyway. Então, Lucas, e toda a galera que está ouvindo aí, principalmente, eu acho que vale a pena... falar diretamente para quem às vezes não tem grana para contratar uma agência ou tá contratar com alguém que faça trabalhos esporádicos. Anyway, eu acho que o primeiro passo para um bom briefing pode parecer meio bobo isso que eu vou falar, mas saiba o que você quer, sabe? Tenha em mente o que você, para que aquele briefing vai ser feito, né? Eu quero, por exemplo, vamos pegar um exemplo que é muito normal hoje em dia, a gente já citou aqui. Eu quero fazer um post para minha empresa. Beleza. É um caminho. E aí você começa a pensar, o que vai ser esse post? Vai ser um post promocional? Vai ser um post institucional? Sabe? Para quem é esse post? Né? É para minha audiência? Que bom que é para sua audiência, mas quem é a sua audiência? Qual é o seu público-alvo? Qual é o seu público do seu perfil, sabe? Você tá falando para homem, para mulher, para os dois, sabe? Você tá falando para um público não binário, sabe? Você tá falando para uma outra minoria. Direcione. Diga, não, eu quero um post que fale sobre isso, isso, isso e aquilo. Qual reação que eu gostaria que a pessoa que meu público tivesse quando visse esse post, sabe? Então, trocando em miúdos, eu acho que é, repetindo, saiba o que você quer, sabe? Tente fornecer a maior quantidade de informações possíveis, desde público. Você pode falar sobre reações que você gostaria que as pessoas tivessem quando vissem a tua campanha, o teu material, seja lá o que for, sabe? Qual que é o objetivo desse briefing, sabe? Desse trabalho que o briefing tá sendo usado. O que eu quero no final daquilo? Ah, eu quero engajar, eu quero vender, eu quero levar um conceito, eu quero lançar um conceito de marca, eu quero reposicionar. Mas sempre tendo em mente que isso tudo tem que estar no briefing. Isso tem que ser parte fundamental do briefing. Então, como a gente já falou, eu acho que durante esse nosso podcast inteiro, o briefing, ele é feito de informações. E quanto mais informações, melhor, sabe? Então, se eu tenho uma dica que eu posso dar de ouro, assim, para quem está ouvindo a gente, é sempre que for passar um briefing, que sejam 3-4 páginas, se for o caso, mas forneça a maior quantidade de informações possíveis para a pessoa que vai executar. Porque isso vai aumentar em muito a chance de um material final muito mais efetivo, muito mais de acordo, tanto com a sua visão, quanto com a visão da empresa e a visão que você quer comunicar. Eu acho que seria essa a grande dica, Lucas. Não sei se você tem alguma que você queira complementar.
Não, eu concordo plenamente com você, Felipe. E para encerrar a minha participação aqui neste assunto, quero deixar uma frase para reflexão. O briefing também faz parte da criação.
Eu acho que você falou, disse e assina embaixo. Então, Lucas, acho que terminamos nosso podcast por hoje. Desejo a você um enormíssimo abraço e até o próximo podcast.
Senhoras e senhores, finalizando mais um episódio então, Felipe, receba de volta. Um abraço também a você que nos ouve. Ficou alguma dúvida, quer mandar alguma informação, alguma coisa pra gente, escreva-nos para mktpodcast1@gmail.com, que poderemos tirar a sua dúvida e aprofundar algum questionamento ou alguma informação que você queira mais detalhes. É ou não é, Felipe?
Certeza, pode mandar um alô, pode discutir, estamos abertos aí para para o diálogo, né, não concordou com algo que nós dissemos aqui no programa, vamos conversar, porque conversando a gente se entende.
Maravilha, então um abraço para você que nos ouve e até semana que vem.
Um abraço.
O podcast Por Falar em Marketing está disponível nas principais plataformas online. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail mktpodcast1@gmail.com.